Olá, eu sou a Paula Lagrota e essa é a Atacama Fashion Week 24. A primeira semana de moda realizada no maior aterro sanitário da moda. O evento é um alerta global sobre a poluição provocada pelo descarte têxtil inadequado e foi promovido pela ONG Desierto Vestido em parceria com a Fashion Revolution e o Instituto Febre. O palco, Alto Hospício, a cidade no deserto do Atacama, no Chile, que acumula uma montanha formada por mais de 59 mil toneladas de peças de roupa ilegalmente despejadas na região. Inspirada nas grandes semanas de moda do mundo, uma passarela em pleno lixão a céu aberto recebeu modelos vestindo looks produzidos a partir de peças e resíduos encontrados ali mesmo. A ação, um ato fashion e de consciência ambiental, pretende trazer à tona um grave problema da indústria da moda. Um cemitério de roupas que, por mais que possa ser visto do espaço de tão gigante, é silencioso e ignorado por marcas, governos e por toda a sociedade. Para comentar o desfile, repercussão e as urgentes responsabilidades da indústria na crise climática, vamos receber quatro convidados muito especiais para trocar pontos de vista a partir de suas experiências no universo da moda. Fernanda Simon, ativista, diretora executiva do Instituto Fashion Revolution Brasil, editora contribuinte de sustentabilidade da Vogue Brasil e integrante do Comitê Conselheiro da Conscious Fashion and Lifestyle Network, uma iniciativa conjunta com o Escritório de Parcerias das Nações Unidas, ONU. Obrigada, Fê, por estar aqui com a gente hoje.
Satisfação.
Dudu Bertolini, estilista, figurinista, diretor criativo, apresentador. Ele já teve a sua própria marca, a Neon, que o projetou como um dos criadores mais inovadores no Brasil e como uma voz potente no desafio aos padrões sociais por meio da moda. Obrigada, Dudu.
Obrigado pelo convite de estar aqui hoje.
Pedro Luiz da Silva é catador de materiais recicláveis e delegado de saúde e atua na região do Brás, em São Paulo, onde diariamente são descartadas algumas toneladas de resíduos têxteis. O Pedro trabalha de forma autônoma e utiliza uma carroça elétrica cedida pelo Pimp My Carroça, um movimento social, cultural e ambiental que atua desde 2012, dando visibilidade a catadores por meio da arte e da participação coletiva. Obrigada, Pedro,
por estar aqui. Eu que agradeço pelo convite.
E, finalmente, Maia Ramos. Ela é artista plástica e tatuadora. Ela tem descendência indígena dos Quichuas e dos Aimarás e usa pintura, a música, a moda e o que mais tiver ao seu alcance para falar sobre a natureza. A Maia foi a estilista do desfile Atacama Fashion Week 24. E já ela vai contar um pouquinho da experiência de ter coletado peças de roupa no lixão e produzido os looks ali mesmo. Obrigada, Maia, por
estar
aqui.
Obrigada.
Bom, Maia, queria começar com você. Queria ouvir as suas impressões, o seu relato. Afinal, você esteve lá produzindo os looks do desfile, caminhou pelo aterro, viu as montanhas de roupa, né? O que mais te impressionou nessa experiência? E como é que foi o processo de produzir um desfile com peças que você foi conhecer a partir do que estava lá?
Na verdade, tudo foi muito impressionante, né? Ver a quantidade de peças que tem no chão e peças novas, né? Isso é assustador, assim. Não só peças, como pneus, enfim. Tem tudo... algo misturado, mas a quantidade de peças é algo assombroso e assustador, também por conta das queimadas, né? Que eles estão queimando as peças de roupa. Então, enfim, as peças junto com as queimadas e... É assustador. É muito triste ver.
Ou seja, tem também um trabalho de stylist, porque, na verdade, você acabou também...
Na verdade, foi um trabalho em conjunto, né? Foi uma parceria muito incrível que eu tive a oportunidade de fazer com dois produtores locais. A Ângela e o Michael, que são duas pessoas incríveis, assim, foi muito legal de conhecer. A Ângela, que faz um trabalho excepcional e super importante, né, para a cadeia toda, ela é uma das contribuintes, né, da ONG, uhum. E ela pega as peças e transforma isso, né, e ela educa as pessoas para ter este mercado da reutilização, né, das peças. E, enfim, a Ângela é incrível. Então, a partir dessas peças que ela mandou para mim, ela e o Michael, eles mandaram fotos dessas peças. E aí, a partir dessas fotos, eu criei os croquis daqui. E aí, com esses croquis, eu cheguei lá, peguei essas peças na mão, e aí acabou que muda um pouco, porque você... Você imagina, né? A gente pega as peças na mão e aí é completamente outra coisa. Você tem o avesso da peça, você consegue costurar, você consegue ver a parte interna, a parte de fora. Enfim, e aí eu pensei em cada look para cada pessoa que estava presente, né? Que são as modelos, né? O elenco todo, que foi incrível também, essa diversidade que a gente pôde trazer também no elenco, né? Enfim. Foi uma experiência, foi incrível, mas ao mesmo tempo eu fiquei realmente assustada de enxergar todo esse lixo da moda, né, que é abafado, né, por todos.
Mas curioso, né, Dudu, porque ela falou, e ver todo esse lixo da moda, né, e aí a gente sabe que a Maia trouxe de volta esses looks, né, todos esses looks aqui ela trouxe de volta, e a gente sabe, né, que tá todo mundo já perguntando, e aí... cadê os looks? Né? O que vocês vão fazer? Vamos fazer... Né? Vamos expor? Exposição? Será que pode ter um leilão? Está todo mundo interessado, porque aquilo que a gente estava chamando de lixo, que estava descartado, que estava despejado, que, portanto, não tinha mais nenhum valor para ninguém, agora passou a ser desejável. Né? Fala um pouquinho da perspectiva, dessa perspectiva do desejo, como é importante para a gente entender o que que... a Atacama Fashion Week como uma ação para trazer a conversa sobre o descarte inadequado, o têxtil, pode ser legal aproveitando os próprios códigos da moda, aproveitando isso que a Maia acabou de dizer, como fica bonito, como fica desejável. Né?
Perfeito. Bom, primeiro eu queria parabenizar, né, a iniciativa, o projeto, parabenizar a Maia e a equipe do Deserto Vestido por fazerem esse trabalho incrível. Realmente é um paradoxo, né? Porque a gente parte de uma dor muito grande para falar desse projeto, sim, né? Dessa urgência, dessa tragédia, né? Socioambiental que é esse lixão. Só que é tão emocionante ao mesmo tempo ver o resultado desse desfile, porque ele toca todos os propósitos do quando a gente pensa qual é o poder transformador que a moda tem hoje em dia, né? Então, a gente entende que a gente sempre vai querer o potencial criativo e libertador que a moda tem. E a capacidade da moda de gerar desejo. Isso é algo que a gente quer positiva. Só que essa geração de desejo, essa criatividade, só fazem sentido se elas forem ponte para uma transformação maior, né? Então, aqui, o design de moda, o styling, feito com excelência, ele é a ferramenta, ele é a ponte para essa voz e para esse discurso, né? Então, não é sobre a gente negar este desejo, essa criatividade que a moda tem, mas sim direcioná-la para esse potencial transformador, e eu acho que é isso que esse desfile faz, né? E alinhar a sustentabilidade, a ética, as boas práticas de moda com os valores da contemporaneidade e ou mesmo com o potencial de atenção que uma semana de moda pode ter, que o mercado da moda pode ter, né? Então, como alinhar isso? E sim, a sustentabilidade, ela pode ser desejável, sexy, criativa, ela pode ser tudo isso, né? E mais uma vez, usar esse nosso potencial criativo para poder transformar. Eu acho que tem uma mensagem fantástica também aqui, o quanto esse trabalho também tem uma mensagem de valorizar a individualidade e a autenticidade. Porque a gente vive um paradoxo contemporâneo onde a gente tem mais liberdade e oferta que nunca, mas a gente também vive um mundo gentrificado, pasteurizado e padronizado pelas redes sociais, não só por elas, mas por esse desejo de pertencimento, né, que a moda continua nos colocando, de gerar tendência. E aí, de repente, a gente pensa, né, que a gente nunca vai ter um look igual a outro, a gente nunca vai ter uma... Apesar da gente saber que nesses descartes existem peças iguais a outra, quando a gente entra com o trabalho do upcycling, da transmutação têxtil, da pedagogia do lixo, para os inúmeros nomes que a gente pode dar para isso, a gente está, mais uma vez, através da criatividade, criando algo que é único. Então, que bom que as pessoas querem ter as peças desse desfile, que bom que as pessoas querem gerar esse desejo, mas que bom que elas tenham a consciência de que elas não vão querer exatamente só aquela peça, até porque ela nunca mais vai existir outra igual. Talvez dali que elas aprendam o incentivo a praticar isso no próprio armário ou nos próprios descartes que estão por perto. Mais uma vez, que seja menos sobre a peça desejo e mais sobre o desejo de transformar. E eu acho que é isso que essa iniciativa traduz tão bem.
Que lindo isso que você está falando sobre o desejo de transformar. Vou aproveitar a ponte para falar um pouco mais sobre upcycling, né, Pedro? Você que está ali no meio entre o excedente, ou seja, os bancos de tecido, o descarte, o resíduo têxtil, e, ao mesmo tempo, os interessados por esse resíduo para transformar em alguma outra coisa, para fazer upcycling. E aí, que bonito isso que o Dudu está dizendo, que não é, o desejo não é por aquela peça, não é por um padrão, não é por uma repetição, né? Mas é um desejo criativo, né? Um desejo muito mais libertador, o desejo da moda, né? E aí, conta para a gente um pouco, porque parece que tem potencial tudo isso, né? A moda, a linguagem, a criatividade, a liberdade, a gente se libertar dos padrões. Mas, quando a gente pensa ali no Brás, né? Conta um pouco para nós, quando a gente pensa nas toneladas, né? Que ficam ali de resíduo têxtil, e pensa no trabalho dos catadores, autônomos como você, que vão articulando, né? Bancos de tecido, interessados, né? Marcas, pequenas marcas autorais para fazer upcycling. Está bem costurado esse rolê todo aí, esses agentes?
O rolê para a gente, catadores, sou catador com muito orgulho, e esse rolê é bom demais para a gente, porque a gente faz essa coleta de tecido, vê as pessoas emendando os tecidos, ficam as peças únicas, eu nunca vi uma peça igual a outra, né? Tenho desde a minha mãe, que minha mãe antigamente fazia, nós no braço, né, desde pequeno, nós coletávamos esse tecido para ela fazer aquelas capas de motoristas de ônibus que existiam antigamente, onde eu comecei a gostar do tecido. Então, tem muito tecido. Como o pessoal fala lixo, vira o luxo meu e de muitas pessoas. Então, não sai roupa, o upcycling que eles fazem, não sai uma roupa igual. E é copiado, tem pessoas que compram da gente esses tecidos e fazem umas peças únicas, do gosto da pessoa. Quer dizer, quando a pessoa... já vi pessoas pedindo as roupas doadas de outra pessoa, porque não se consegue se montar um look diferente.
E cada um contribui também, porque você falou assim, né? Você falou da sua história, você falou da sua mãe, você falou do que aquele tecido representa para você. Também tem uma construção coletiva, né? Porque você também entra ali com a sua história, com as suas referências, e o que torna aquela peça única, né? Eu, na hora que eu estou fazendo, eu me lembro que uma vez ouvi a Vivienne Westwood dizer isso, né? Elas não são as minhas roupas, não é a minha coleção. É até o momento que as pessoas conhecem. Porque dali para frente é de todo mundo, porque essa é uma história que se constrói, né? Quando alguém olha para uma roupa, olha para uma peça, né? Tá ali todo cheio de circunstância, das suas próprias referências, né? Então, é legal isso, porque parece... começa a explicar um pouco para a gente isso, essa história, referência que você está trazendo, por que está todo mundo tão interessado, né, Maia, nos looks do desfile, por que todo mundo quer ver tantas vezes, né?
Acho que a gente traz uma identidade visual. Cada um tem uma identidade visual. Então, você conseguir passar, que é o que o Dudu estava falando, você conseguir passar a sua identidade visual através das peças e não algo que todo mundo tem igual, você cria algo novo para você e para o mundo, né? Se você começa a trabalhar em cima disso e todo mundo começa a trabalhar em cima disso, de trazer peças a essa reutilização, criar o upcycling de peças, é algo surpreendente, né? E muito autoral. Então, eu acho muito legal.
Fernanda, parece que mobiliza todo mundo, né? Assim, a gente tem visto já as repercussões da semana da Atacama Fashion Week, tem visto as pessoas comentando, tem visto a própria presença de vocês aqui hoje, corajosamente discutindo, né, como participantes da indústria da moda, essa questão tão grave. Parece que está realmente nos mobilizando. Qual que é o papel de uma ação como essa, ou seja, uma semana de moda do Atacama, nessa pauta que pretende não apontar dedos, mas dialogar com governos, com as marcas, no sentido da responsabilização, e até com os consumidores, com toda a sociedade, com nós mesmos, para a gente repensar o tempo das coisas, pensar o valor das coisas, o que tem valor realmente, aquilo que reproduz uma lógica ou aquilo que tem a minha referência, que é importante para a minha história. Qual que é o papel de uma ação como essa, pensando agora no ponto de vista do Fashion Revolution, que é um dos apoiadores dessa ação?
Bom, uma grande satisfação para o Fashion Revolution apoiar e estar junto nesse projeto, nessa causa, que é a nossa causa, né? A gente falar sobre o que está por trás da moda, o que está por trás das roupas. Então, quando a gente tem um projeto desse, que olha assim, uma paisagem tão maravilhosa, cheia de roupas descartadas, montanhas, toneladas, que dá para serem vistas no espaço, assim... É óbvio que tem alguma coisa muito errada quando a gente fala de moda, quando a gente fala dessa nossa produção atual, que a cada dia a gente produz com mais quantidade, mais velocidade, de uma forma cada vez menos sustentável, né? Então, quando a gente olha todas essas montanhas, todas essas roupas, além da questão do lixo em si, que se transformou no lixo, porque na verdade são materiais... Né? Eles são agora, ali está numa situação de lixo, mas na verdade isso é só um ponto de vista. Então, quando a gente olha todo aquele material ali, é claro que existe um potencial incrível para essas peças serem ressignificadas e isso é uma oportunidade, mas isso também tem que nos levar a pensar de onde que essas roupas vieram. Né? Como que elas foram feitas? O que está por trás de todas essas roupas para elas chegarem ali? E tudo bem, e se a gente tirar aquelas roupas dali, fazer coleções lindas, vai continuar chegando outras roupas? E não só no Atacama, lá em Gana, né, em outros países asiáticos, em outros países da África, né, aqui em São Paulo, aqui, gente, no Parque Novo Mundo, não é verdade?
Parque Novo Mundo.
Não é verdade? Ali no Brás, na região, uma vez conversando com a prefeitura, é estimado que 40 toneladas... de resíduos têxteis por dia. Entendi. São descartados só em São Paulo.
E nós, catadores, ficamos muito tristes de conseguir pegar muito pouco. Quando esses caminhões passam por a gente, chega, dá dó no coração. Porque nós estamos trabalhando, vivemos sobre isso. Não vivemos pela miséria das coisas. Mas vai muito material que a gente não consegue abraçar todo, porque nem todo mundo ainda está ciente no reaproveitamento. Nós gostamos, catadores, uma blusa de uma cor com a outra misturado. Então, particularmente, a gente consegue fazer isso. E temos dó de tanto material. Tem cidades aqui em São Paulo que está exportando tecidos para fora, porque São Paulo não tem mais onde descartar.
Que coisa interessante isso que o Pedro está falando, Dudu. Ele deu o exemplo, né? Nós, catadores, eu gosto da camisa, que tem duas cores. Tem uma estética que pode nascer...
Pedro, você é maravilhoso, tá? Já falou da camisa de você, você falou da camisa das duas cores. Sim, eu acredito que existem muitas estéticas. Mais uma vez, eu acho que a estética é a ponte, a ferramenta, ela não é o resultado, né? Mas eu acho muito interessante quando a gente pensa quem são as figuras que emergem desses materiais. Tá? E aí eu acho que faz muito sentido, né? É curioso quando a gente vê que quando a gente olha no mercado internacional de moda, a gente tem uma grande volta do minimalismo. Não que ele tenha ido embora, né? A gente fala volta, mas assim, né? E é tão interessante a gente pensar isso, porque quando a gente olha no nosso entorno, faz muito mais sentido que esses guerreiros urbanos apocalípticos que surgem desse mundo de descartes, desse caos socioambiental urbano que a gente vista, que emerjam desses lugares, essas figuras, né? Customizadas, sobrepostas, com esse patchwork de histórias que conectam elas até aqui, tá? Claro que a gente tem que tomar cuidado com isso também, que a gente percebe que, por vezes, a estética do upcycling está mais na moda que o upcycling. E a gente sabe que, infelizmente, apesar da moda ter o potencial de criar iniciativas legítimas como essa, ela também tem o potencial de esvaziar pautas muito importantes.
Exatamente.
De repente, a gente vê grandes marcas internacionais, players importantíssimos, que estão fazendo peças sobrepostas, customizadas, puídas, só que quando você vai por trás são peças novas que estão se apropriando dessa estética.
Né?
Então é muito curioso, mas é muito importante a gente ver como o crescimento, a naturalização, né, de iniciativas e de imagens dessa estética, né? Porque se a gente fica buscando sempre a peça de segunda mão com cara de nova, né? Existe um valor e uma importância para isso. Não estou dizendo que isso não deve existir. Mas é muito importante que a gente comece a assumir e respeitar as marcas de uso de vida que trouxeram essas roupas até aqui, que trouxeram essas roupas até o Atacama, né? Então, eu acho que a estética do desfile, parabenizo o Maia mais uma vez,
muito obrigada.
A Deserto Vestido, que eu acho que é muito coerente. ao mesmo tempo, parte de uma dor e de uma tristeza, mas é de uma beleza e de uma força ver esses modelos emergirem daqui. Eu fiquei particularmente emocionado quando eu vi esse primeiro look incrível. Eu até falei que eu acho que parece a ressignificação do Justin Timberlake e da Britney fazendo o look total jeans do VMAs, só que ressignificado no propósito perfeito da contemporaneidade, da transmutação têxtil, né? Olhando assim para uma referência pop da nossa cultura. E o que a gente espera é que, muito logo, os únicos materiais possíveis que a gente tenha para se pensar em roupa sejam aqueles que a gente, de alguma forma, descartou e que a gente tem o compromisso de dar conta. Então, é muito legítimo essa estética e esse resultado visual dentro da proposta que a gente está fazendo. E sim, a estética, ela está aqui para fortalecer e ser ferramenta e ponte para essa transformação.
Só um adendo, assim, o look que você falou, o azul, sim. A peça de cima, ela tava com etiqueta. Então, assim, é realmente assustador a quantidade de peças que estão com etiquetas e são novas. Existem várias categorias, mas é assustador enxergar isso,
que é o que
isso,
o Dudu tá dizendo, o que que a gente chama de second hand?
O que que é o... Exato.
É muito importante, a gente tem que agradecer demais as iniciativas de como o mercado de segunda mão, de como ele se popularizou, de como hoje a gente tem plataformas digital, né? Físicas e digitais, que fizeram com que o garimpo fique muito mais acessível para muitas pessoas, fure bolhas. A gente sabe que não é todo mundo que tem conhecimento ou prática para ir a um brechó ou para ir a um lugar de descartes e conseguir fazer esse garimpo. Então é muito bom. Só que a gente também tem que tomar cuidado com uma certa eugenização da roupa de segunda mão, ou às vezes de pensar que o segunda mão está falando só de peças que foram recentemente produzidas. Uhum. Né? Então, se a gente for estar sempre trabalhando com a peça que foi feita só no ano passado ou de 2 anos pra cá, na verdade, a gente continua tendo que dar vazão pra uma produção que não tá parando. Então, é muito importante a gente entender que o quanto mais a gente olha pra essa roupa vintage, quanto mais a gente olha pra roupa que já tá aí há um tempão, quanto a gente olha pra essa roupa que tem marcas de uso e tudo mais, a importância da gente naturalizar esse uso, encontrar soluções criativas pra essas roupas, porque a gente sabe que a transformação maior tá aí. A gente ainda sabe que, apesar de tudo que a gente acredita no que a gente está falando aqui hoje, a gente sabe que nós ainda somos literalmente formiguinhas ou grãos de areia nesse grande deserto, né? Mas a gente sabe que a gente é muito difícil a gente conseguir dar conta das tantas e tantas toneladas. Isso até nos dá um sentimento de impotência às vezes, mas a gente entende como a gente está criando uma nova consciência, novos hábitos de... não vou nem dizer de consumo, novos hábitos de lidar
de
com
viver.
A roupa, de viver, né? Pra roupa e para além dela.
Perfeito.
Exatamente. Eu fico pensando que isso que você está dizendo, né, da estética, que ao mesmo tempo ela é a ferramenta, mas ela também pode esvaziar a pauta. E esse relato que você traz da peça com a etiqueta me faz pensar um pouco também o que que a gente chama, o que é descartado, né? Por que que essa peça com etiqueta foi parar no deserto? Será que ela tinha algum defeito? A gente sabe, tem muitas dessas peças que estão com pequenos defeitos. Em que momento que a gente perdeu o contato com a nossa capacidade de transformar, né? Com as manualidades, né? Então, será que aquele defeito, aquilo que foi produzido com pressa, aquilo que, né, que foi produzido de qualquer maneira, com uma máquina que não está calibrada, com um profissional que não teve tempo, não pôde dedicar... se dedicar o número de horas para produzir, em que momento que a gente se desconectou, né, do que significa uma roupa? É. Né?
As roupas que a gente encontra no Brás, com defeito, por isso que a gente faz a troca de mangas, a gente gosta da roupa, a etiqueta, eles cortam a etiqueta, porque eu acho que esse pessoal não consegue vender tanta coisa que eles produzem.
Uhum,
isso, existem as garimpeiros... desses locais, existem as pessoas garimpeiras de roupa que conseguem fazer esse trabalho. Então, eu acho que o excesso de fabricação que leva esses tecidos novos para os aterros.
Exatamente, Pedro. A gente, mais uma vez, volta nesse lugar da alta produção, da alta velocidade. A indústria da moda está cada vez mais acelerada. Né? Então, assim, a gente vai produzindo, produzindo um tanto de roupa que nem precisa, que nem vai ser vendida, e que é tanta roupa que já está vindo mais, mais e mais, que o que, não, o que passou, passou. É assim que a indústria da moda, ela lida com esses excedentes. Né? Passou, passou, já está vindo mais, tem mais para vir. E daí a gente tem que pensar uma coisa, que o que está por trás desses excedentes, a gente está falando do quê? De hoje, a maior parte das roupas que a gente veste são roupas do quê? Feitas de petróleo ou feitas de algodão transgênico. É. Né? Então, a gente está falando assim, quando a gente olha para a produção de algodão no Brasil, gente, isso é um grande problema do nosso setor. E falar de petróleo, a gente também já sabe, né? Estamos vivendo uma emergência climática, a gente precisa olhar toda essa nossa produção. E fora todas as etapas do processo produtivo. Porque para essa fibra virar um fio, virar um tecido, ser beneficiado, ser tratado, ser costurado, né? O Pedro também trabalha lá no Bom Retiro, nessas áreas também, sabe de todas essas questões que envolvem o fazer, a mão de obra, né? Das mulheres, nossa, geralmente não, mulheres ali costurando horas e horas, muitas vezes em condições insalubres, né, para que essas roupas depois sejam lixo, não vão ser nem vendidas, né? Ou às vezes vão ser vendidas, só que as pessoas nem usam. Daí a gente está vendo até essa ampliação desse mercado de segunda mão, também é um resultado de um mercado que produz cada vez mais roupas com menos qualidade, com menos durabilidade, com menos desejo mesmo, né, com menos afetividade, que acaba que também já vai sendo, vai para o mercado, que até esse mercado de segunda mão que está se expandindo representa isso. Então, assim, é um problema muito grande, sistêmico, né, do setor, e eu acho que quando a gente olha esse desfile, ele mostra toda essa beleza que a moda, como o Dudu bem trouxe, né, que a moda ela pode representar, olha, então vamos lá, do lixo fazer o luxo, porque sim, a moda ela tem esse potencial antes de tudo, assim, essa força criativa, né? Essa força de transformação, só que a gente tem que também olhar além, né? Que assim, a gente não pode só ficar nesse lugar da moda, a moda da criatividade e da transformação. Essa transformação, ela tem que estar conectada com as pessoas que fazem, né? Com os catadores, com as pessoas que estão lá resolvendo esses problemas e pensando a moda de uma forma diferente. Porque é isso que a gente precisa, que a moda ela seja pensada de uma forma diferente. A gente precisa de criadores de solução, né? Então, eu acho que esse é a maior riqueza desse desfile, né? Ela é impulsionar soluções para o nosso setor.
Nossa, Fê, você falou tudo, né? E a gente não pode esquecer que realmente o mercado da moda é o responsável por criar um desejo que a gente nem tinha e que, na verdade, a gente nem tem. Se a gente pensa aí antes dos anos 2000, a gente falava de 4 a 6 coleções por ano que a gente tinha, e a partir da disseminação das grandes cadeias de fast fashion, a gente vai para uma média de 50 a 55 coleções lançadas por ano. Para algo que, de fato, um desejo que a gente não tinha, que não existia na gente, que transcende a funcionalidade, né? E a gente também sabe que não é sobre transferir isso para usar roupas transmutadas. É preciso mudar a mentalidade de consumo mesmo, né? De práticas, de hábitos. Se a gente só quiser, qualquer das soluções, se a gente quiser continuar a implementá-las usando a mesma quantidade de roupa, de coleções e de desejos, a gente sabe
também
que isso não vai mudar.
Continuamos, né? Insustentáveis.
Insustentável. Então, é uma mudança de mindset, uma mudança de mentalidade mesmo, né? E, mais uma vez, que a criatividade seja a ferramenta, que ela impulsione, mas é uma mudança mesmo de mentalidade.
Maia, você fala muito, né? Você que trabalha com upcycling, faz upcycling nesse lugar, inclusive, de uma expressão artística mesmo, você fala, né? Qualquer coisa que estiver ao meu alcance para falar da natureza,
eu,
né?
Eu sempre falei, sempre tentei buscar formas de falar sobre a natureza, desde os primórdios da minha, dos meus trabalhos, assim. Então, eu faço telas, as telas são pintadas com terra, então, todo, são feitas com pigmentos naturais. Até a forma de tatuar, eu penso em cada coisa, como é que o material vai ser descartado. Então, assim, cada detalhe de tudo que eu faço, eu sempre trouxe algo que não prejudicasse ou prejudicasse o mínimo possível a natureza. Só que é o que o Dudu falou, a gente é formiguinha. Então, assim, todo mundo tem um potencial dentro de modificar isso, essa cadeia toda, né? Na verdade, é um processo contínuo, não é só o consumidor final, não é só, é a cadeia toda que precisa mudar. E além do consumidor final, por que que também tem tantas peças no mercado, falando sobre o upcycling de peças, enfim, falando sobre as peças? Porque as pessoas consomem também. Claro. Assim, óbvio que há o excedente, mas as pessoas consomem. Entra moda, sai moda, entra moda, sai moda, entra moda, sai moda, e todo mundo está querendo consumir a moda. E se você acaba perdendo a sua identidade, você não sabe mais quem você é, olhando, enxergando tudo isso. Ah, tá legal, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Gente, não, eu acredito muito no armário cápsula, aquela coisa do tipo, você tem a sua identidade visual, você consegue criar com poucas peças de qualidade, que são as peças vintage, que hoje em dia não tem qualidade nenhuma, como você disse. É tudo muito desperdiçado e você se perde no meio da moda. Assim, na minha visão, você acaba... Existe um lado lindo, mas existe um lado que você acaba se perdendo com tanta informação. Então, menos informação, você acaba vivendo melhor até. É um negócio que é mudança de mindset por completo. Não é só na moda, é mudança de quem você é, sabe?
Curioso, né? Porque a gente sempre falou, né? Tá claro para todo mundo que a moda é talvez uma das mais poderosas vias de expressão, né? De autoexpressão. E quando você está falando, né, Maia, dessa velocidade, Fernanda também, né? Tantas coleções, tantas entradas, mais de 50... Uhum. Não dá nem tempo da gente, se a gente não se conecta com nada. Tem um número que eu talvez vocês saibam melhor do que eu, mas alguma coisa do tipo, 20% que está no nosso armário representa 80% da frequência de uso que a gente tem. Bom, então tem uma parte importantíssima que está ali, sei lá, fazendo... Não é moda aquilo, porque eu nem me conectei, nem vai servir para a minha autoexpressão. Que nome, tem outro nome isso daqui, né? Tem nome, é lixo, né? O excedente, né? E aí tem outra frase, né? Também que diz, né, que o lixo é um erro de design, é mesmo, né? Porque ele não dá nem para a gente chamar de moda o que está ali, que não vai funcionar como essa via de autoexpressão. E aí é que a gente entende um pouco da hipocrisia, da estética do second hand, a desconexão com as manualidades, o que o Pedro estava trazendo sobre a incapacidade de lidar com todo esse excedente, é porque ele é um erro de design mesmo, né? Não é... A natureza não tem essa quantidade. Ela sozinha não produz essa quantidade de excedente. Ela produz excedente, mas ela dá conta do excedente de maneira cíclica. O problema não é o excedente. O problema é o excedente gigantesco.
Na natureza, o excedente é nutriente.
Exatamente.
Né? E é que daí que vem a economia circular, né? Toda essa proposta...
Aqui em São Paulo, só migra as roupas para os aterros. Teria que ser migrar para outro estado, no meu ponto de ver. Sim. Mudar para outro estado, mas isso está migrando pelos aterros. E o aterro do tecido, ele ocupa mais espaço que o aterro orgânico ou reciclável. Ele é compactado. Além de ser pesado, ele compacta bastante. Uhum. Eu acho que nos aterros... Por que estão levando para esses aterros, no Atacama, tudo? Porque a areia é fácil de cobrir. Impacto,
sim, existe muito. Eu pegava as peças assim, ó, mas muitas. Isso que a gente não consegue nem enxergar a quantidade de peças que
eu acho que não Atacama está sendo nesses países. Estão aterrando mais por causa do vento. Total. O vento, quando venta, eu já vi um pessoal falando que lá venta muito. Nunca estive lá. Então, o vento da noite cobre os tecidos onde eles descartam.
Inclusive a gente sabe que tem essas, a gente fala em 59 mil toneladas, uhum, né, de peças, né, que é o tamanho dessa montanha, mas na verdade o que chega anualmente, estamos falando, são 14 ou 15 anos de despejo inadequado ali nessa região do Atacama, essas cifras são todas estimadas, né? Há quem fale em milhões de toneladas, porque a gente tem o que está por baixo da terra e também o que está sendo queimado, que é uma outra questão que a gente não falou aqui até agora, né? Mas, assim, que lógica é essa que, depois de produzir um excedente que não vai se conectar com ninguém, vai ser queimado, né?
É que é uma lógica muito perversa, né? Quando a gente pensa que muitas das marcas realmente preferem que as roupas cheguem nos aterros do que doá-las para pessoas próximas que, na verdade, precisam. Por mais uma lógica perversa dessa palavra branding, né? Uma palavra que, assim, que é muito complexa e paradoxal nos dias de hoje, porque muitas marcas entendem que o excesso de oferta de produto desvaloriza a marca e o consumidor está pagando preço cheio para ela. Então, você prefere ver sua roupa queimada e enterrada do que ver ela vestindo alguém que está passando frio ou pensar que ela pode ser cedida para outros ateliês e para outras pessoas, né? Muitas dessas roupas com etiqueta chegam lá por conta disso, porque senão seria mais fácil que elas fossem doadas para as pessoas que estão ali do lado daquela fábrica do que atravessar o planeta para sumir com elas, né? Então é realmente uma lógica muito perversa. A gente não pode esquecer que, na mesma forma, nesses últimos 15 anos em que esse aterro se configurou, muitas iniciativas incríveis, como a Atacama Fashion Week, que a gente está aqui falando, também surgiram. Só que, mais uma vez, somos muitas formiguinhas e poeiras nesse grande deserto, né? Mas você olha outras marcas, pega uma colina estrada que está indo lá em Gana, né? Onde existe um grande volume de descarte, fez um trabalho não apenas com os insumos, com a matéria-prima, mas também com a comunidade local, né? Ou outras pessoas que estão escalonando essa iniciativa, como a própria Stella McCartney, que está tentando fazer isso chegar, né, num parear isso com o mercado internacional. E acho que nesse lugar é muito importante a gente entender o potencial de cada uma das iniciativas. Do que a Stella pode fazer, do que a Maya e a gente pode fazer aqui. Da onde cada um fala, que eu acho que é isso muito importante, né, para que essas vozes se juntem. Só teve uma coisa nessa última temporada que eu fiquei muito instigada, assim, de ouvir. O Demna, né, que é um estilista do Balenciaga, hoje em dia uma das marcas mais influentes, que é uma marca que se apropria dessa estética do upcycling bastante também. Ele fez uma declaração dizendo que se o luxo vem da raridade ou da escassez, que hoje em dia ser criativo e autêntico é um grande luxo. Tá, ele trouxe essa declaração, falando isso, dizendo que o desfile dele era uma ode à criatividade. E eu automaticamente me coloquei a pensar dizendo justamente isso. Sim, ser o autêntico é um luxo nos dias de hoje, porque, mais uma vez, paradoxalmente, a gente vive uma gentrificação, uma pasteurização. Parece que quanto mais liberdade a gente tem de ser quem a gente é, mais a gente vê trends e aesthetics e cores e não sei o que surgindo a cada dia.
Você não pode não ter.
Na velocidade de um feed, que é uma nova mascarada da cara das tendências que partem totalmente dessa lógica. Só que a verdade é que se o luxo vem da raridade e da escassez, luxuoso hoje é ser ético e responsável, não ser criativo. O luxo é ser ético, que continua, infelizmente, comparado ao que o mercado é, ser uma raridade. E, na verdade, é uma demanda e uma necessidade. A criatividade é o quê? A ponte, a ferramenta. Né? Mas o verdadeiro luxo, o verdadeiro atributo é você conseguir, né, ser ético, ser legítimo nesse mundo onde o mercado de moda, exatamente, infelizmente, ainda está tão corrompido como, exatamente, nesse 2024, exatamente, que a gente está.
E tem mais um ponto, né? A gente está falando de moda e todas essas tendências, mas isso também, às vezes, é para pessoas que estão mais conectadas com a moda. Aqui a gente está falando de roupas que fazem parte, às vezes, da vida de todo mundo. São pessoas que nem fazem ideia do que está na moda, qual que é a moda. Mas todo mundo veste roupa, todo mundo compra roupa de alguma forma, todo mundo descarta essa roupa de alguma forma. Então, a gente está falando de um sistema de produção e descarte de roupas que atende, assim, que vai muito além da própria linguagem da moda, né? Do setor nichado da moda, como glamour, como luxo, como tendência, né? Porque aqui todo mundo tá de roupa. A gente vai pra roupa e todo mundo tá de roupa, assim. Na nossa sociedade, todo mundo, de alguma forma, veste roupa. Então, assim, é algo que tá muito mais próximo de todo mundo, mesmo total, quem nem esteja muito conectado com a tendência ou com a não tendência.
Fernanda, isso que você falou é tão importante, porque aí a gente sai do espaço da moda e entra, exato, no espaço do varejo, né? Que é
do varejo,
o dia, o que nos veste todos os dias, né?
Sim,
e aí a coisa ganha realmente uma proporção do não pode apontar o dedo, porque senão a gente começa a ter recorte de impacto social, não é, Pedro?
A única tristeza que me dá é as marcas que tem onde eu recolho, eles picam as roupas.
Antes por conta da identidade.
Identidade, eles picam as roupas. É roupas que a gente está no dia a dia, que poderia ser usada. Tem setores que eles picam as roupas.
É cruel demais.
Não dá para se fazer mais nada. Pelo pessoal que eu conheço, não sei se vai fazer desfibrilhar essas peças, mas eles picam a roupa para matar
a possibilidade de reutilizar.
Tem vários locais que a gente passa no local, não poder pegar aquele, porque a gente vive desse material. uma coisa que a gente não pode usar, a gente continua deixando, né? Não sabemos encaminhar. Então eles picam as roupas, isso deixa a gente muito triste de ver uma moda numa loja, que a gente está diariamente na loja. Nós somos... gostamos de ver vitrine. Quando a gente vê uma roupa aqui picada, a gente sabe de onde veio essas roupas. Claro. Isso deixa a gente...
Triste. É esse branding que constrói valor a partir da escassez, né? Que é o que tem pouco, que só alguns podem ter. Quando tem uma outra possibilidade de construir um valor a partir da quantidade de histórias que aquilo tem. Porque não importa se tem, sei lá, 1000 daquelas peças, nenhuma é igual à outra, porque cada uma traz uma história, porque cada uma traz uma referência, uma circunstância, não é? De fato, é uma outra mentalidade, né? Construir uma outra escala de valor, mais afetiva, talvez mais generosa, mais humana, né? Porque essa moda que a gente está falando aqui, que parece que é autoexpressão, mas autoexpressão do quê? Qual que é o bicho que está se expressando com isso?
É que é curioso que assim, né? O vestir, assim como morar, desde os primórdios da história, ele nasce com uma funcionalidade. Só que automaticamente ele já nasce com um atributo da expressão e do estilo. Né? A gente vai morar e vai vestir para se proteger. Só que a maneira como a gente faz a nossa casa e como a gente se veste automaticamente revela, nos posiciona, nos ubica e nos coloca por quais lentes a gente vê o mundo e de onde a gente parte. Só que como a gente vai ter construído historicamente essa percepção através, né, então, do estilo e não dos valores, né? Então vamos falar assim que a escolha que você fez para além da funcionalidade não é sobre o seu estilo, apesar do estilo ser uma palavra muito profunda para mim, eu não uso ela de uma forma para falar só de como você combina as cores ou as silhuetas, eu acho que ela é muito a sua maneira de ser e estar no mundo, mas colocando dessa forma. Como é que então a gente, hoje em dia, né, não pensa muito mais que as escolhas de onde a gente mora, onde a gente veste, como a gente se relaciona com isso, que elas estejam muito mais pautadas nos valores que a gente tem ou do que na estética ou de como a gente quer se parecer, né? Então, acho que essa é outra mentalidade, que essa é, na verdade, a que a gente está provocando aqui. Para mais da além, né, da estética, do resultado ou tudo mais, é por quais lentes você vê o mundo e, portanto, como é que você se veste a partir disso.
Muito profundo isso, né? O estilo ético.
É mais sobre ética do que estética,
Exatamente. Bom, e já que a gente está falando de conexões, da moda como um veículo de autoexpressão, estamos chegando ao fim aqui. Gostaria de agradecer muito a presença dessas quatro pessoas tão especiais e pedir para cada um de vocês qual é a mensagem que vocês deixam aqui para esse primeiro Atacama Fashion Week. Qual é a contribuição enquanto representantes do mundo da moda que vocês querem deixar aqui nessa primeira semana do Atacama? Começando por você, Maia.
Pode ser. Eu acho de extrema importância tudo isso que a gente criou, né? Todo mundo foi um time maravilhoso. Eu falo que todo mundo foi escolhido a dedo nesse projeto. Então, fico muito honrada de ter participado. Mas eu acho que não é essa... a gente tem que também... A gente falou muito do âmbito global, né? Mas a gente tem que ver... E os locais? O que eles vivem com essa realidade? Então, assim... será que a gente não consegue pensar um pouco em quem vive lá? Sabe, a Ângela me passou... Foi muito emocionante conversar com ela. Até porque ela me trouxe a realidade e eu consegui enxergar. E me coloquei muito no lugar dela. Então... Ótimo a gente falar sobre o quesito global, mas vamos pensar um pouco sobre as pessoas locais, sabe? Não é legal o que elas vivem.
Obrigada, Maia. Dudu, a sua mensagem.
Olha, eu queria que essa mensagem fosse um convite, na verdade, né? Para chamar todos que, de alguma forma, estão sendo impactados aqui por esse projeto a vir nessa jornada, né? A pensar e praticar uma moda mais ética, mais responsável, mais coletiva, mais equânime, né? Que a gente também aproveite essa oportunidade para lembrar da gente incentivar as iniciativas que estão próximas da gente também, né? As muitas outras marcas que estão pleiteando uma moda mais justa, mais ética. Eu acho que a nossa parte ativa, que a gente compartilhe, divulgue, consuma menos, tá? Consuma menos, mas que a gente, de fato, efetivamente apoie as iniciativas que a gente acredita, né? Para além da Atacama Fashion Week, da qual já somos parte aqui desse projeto, né? Então, que ela sirva mesmo como um convite, como um incentivo, né? Para a gente repensar a moda e as nossas práticas. E, obviamente, que eu já quero aproveitar aqui para agradecer a presença desse time maravilhoso, inspirador, aqui comigo nessa conversa.
Obrigada, querido. Pedro, sua mensagem?
Minha mensagem, vamos recuperar. Como a Maia, nossa artista, recuperou esses materiais que virou show, vamos recuperar.
Obrigada, Pedro. Bom, Fê, vou terminar com você, representante aí, parceira do Fashion Revolution, parceira nesse projeto. Qual a sua mensagem?
Bom, como no Fashion Revolution, né, a gente incentiva todo esse questionamento de quem fez as minhas roupas, que cada um se pergunte quem fez minhas roupas, do que são feitas minhas roupas, para onde que vão minhas roupas, a cor de quem fez minhas roupas, para a gente fazer com que as roupas sirvam de uma ferramenta de questionamento e de mudanças e que a gente se reconheça que cada um pode fazer algo, pode ser pequenininho, mas alguma coisa a gente pode fazer, né, começando ali de casa até, né, separando nossos materiais direitinho, cuidando do que a gente já tem. Então, assim, todo mundo pode ser um agente de mudanças e a gente precisa mudar, né, esse sistema que a gente vive e as roupas, a moda, ela pode ser uma ferramenta para estar com a gente nessa mudança. Então, vamos fazer com que a moda seja parte da transformação.
Sejamos formiguinhas.
Beija-flor.
Em grande estilo, hein? Como tinha que ser.
Exatamente. Grande estilo, grande como tem que estilo. Ser. Eu vou mais uma vez agradecer vocês pela presença, mas agora também pela coragem de deixar contribuições fortes, de não... com opiniões, porque enquanto representantes do mundo da moda, vocês sentaram aqui e não se recusaram a ver o que está ali escondido nas dunas, atrás das dunas do deserto. Porque, como diz a Ângela Astudillo, que é a fundadora da Deserto Vestido, ela disse isso num depoimento emocionado no final do desfile, né, Maia? O deserto não fala, o deserto não pede ajuda. Então, é por isso que a gente está aqui hoje. Obrigada.